do nosso município. Isso é de tamanha importância, né? É mais um passo muito grande para a nossa saúde do município. E eu nem sei há quanto tempo, né? Nova Esperança não conseguia comprar uma ambulância, até por causa das dificuldades, e a administração está de parabéns, porque já tem duas novas aí. Eu acho que é um passo importantíssimo para a saúde. Então, eu queria deixar registrado aqui, né, a importância disso e parabéns a todos. E gostaria de dar os parabéns também ao pessoal que representou o nosso município no CMD, futebol de salão, jogando a série bronze. Para o que se almejava, para o que se dizia, para o que se esperava, eles estão de parabéns por se classificaram na primeira fase, saíram daqui da região, foram lá em Arroio dos Ratos, perderam aqui em casa, foram lá em Arroio dos Ratos e fizeram um grande jogo. Um grande jogo. Um jogo de alto nível, no qual o município foi desclassificado. Mas um jogo de uma qualidade incrível. Incrível. Então eu volto a dizer, tem muito a se fazer? Ainda tem muito a se fazer. Tem mais passos a ser dados para o esporte, para poder disputar essas competições grandes regionais? Tem. Mas os primeiros passos foram dados. E essa gurizada que participou estão todos de parabéns. De parabéns mesmo. Porque o nível que eles mostraram de futebol foi sensacional. Para dar sequência aqui, a Fran, respondendo a colega Fran, a gente vai limpar essa semana lá, Fran, a parada, tá? A gente vai lá, inclusive vou ajudar lá, tá? Pode ficar. Já, o pessoal tinha me ligado também, eu comentei com a secretária sobre. Eu só não quis. Vamos ver o que, que vai ter que ser feito lá, né? Mas vai ser limpo lá essa semana mesmo. E seguir as palavras do colega Roger. Sempre lembrando, né, da grande figura, da grande pessoa que foi o presidente, ex-presidente Getúlio Vargas. Eu carrego esse nome por causa da data, né? Meu pai fez essa homenagem e é com muito orgulho que carrego esse nome, porque se trata de um homem que deu as diretrizes das nossas leis trabalhistas, de direitos, de 13º, de voto, do voto das mulheres e tantas outras coisas. Foi gratificante quando eu pude visitar a casa dele lá na fazenda, e que eles fizeram uma mostra cultural muito importante, que cada peça da casa ele botou uma placa como se fosse uma lei que ele tinha criado. Uma era sobre o 13º, outra sobre o voto das mulheres. Cada peça da casa é um informativo sobre a vida dele, a trajetória política dele. E nesse contexto, eu gostaria de mandar um forte abraço para o meu pai, o seu Calixto, e dizer que a ideia é sempre honrar esse nome da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Quarto vereador Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Mais uma vez, dar os parabéns ao Dutti pela iniciativa e ao presidente por ter acatado o pedido de honraria para essa grande empresa da rádio, que nem se não fosse a rádio hoje, não estariam nos escutando lá em casa, né, pela internet, em outras cidades. Então, isso foi uma grande iniciativa e que vai seguir por muito tempo. Eu também quero deixar aqui, eu acho a chegada da ambulância muito importante para o município. A gente brigou bastante, estava com a licitação praticamente pronta para comprar, não deu certo. Felizmente chegou agora. É o um investimento, tem que. O município, a comunidade merece a qualificação de veículo, de tudo que for bom para o município. Tem que ser, como o Roger falou, cada um fazer um pouquinho. Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo numa vez só. Então, cada um que passar e fizer a sua parte, o município só tem a ganhar. Então, parabéns à comunidade, a quem conseguiu os recursos aí, que a gente não pode falar o nome dos deputados, mas deixar os parabéns aí a quem foi atrás dos recursos, né? Então, também quero falar sobre o meu pedido de providência, que eu resolvi fazer por causa que o pessoal lá me ligou, que o prefeito disse que ia ver. Retornei com o prefeito de novo, daí ele disse que ia ver, e aí hoje o cara me ligou lá que ninguém tinha ido lá ver. Então a gente tenta não pedir aqui para tentar resolver diretamente, né? Aí quando a gente não é atendido, a gente tem que fazer o pedido de providência, a gente sabe que é um direito nosso, no caso, né? É o pedido, mas às vezes a gente tenta ir direto à fonte para ser mais rápido, né? Para não esperar uma semana, 15 dias, 20 dias para ser feito o serviço. É um serviço de extrema importância, tem que aproveitar o tempo que está bom. Já perderam uma semana, daqui a pouco começa a chover. É difícil, pega uma virada de tempo que nem deu esse final de semana lá para quem mora lá. É só ir lá e ver o cheiro, o mau cheiro é ruim para quem, na hora do almoço, na hora de... Então, acho que tem que ter um pouquinho mais de consciência para tirar. É fácil de ir lá fazer o serviço, é só pegar dois, três ali lá e, ou até secar, até não arrumar, ir lá com o trator e secar. Então, tem que dar essas prioridades para esse tipo de coisa. Então, eu peço que se estão escutando, que eu acredito que o prefeito esteja escutando, que peça para ir lá amanhã olhar esse serviço aí, porque senão fica nessa, o cara, né, fica sem retorno. Um dia vai num dia, não vai, então... E aí o pessoal fica nos cobrando, parece que a gente não pede o serviço. Então, também sobre... Recebi a ligação de uma roçada que teve lá pro lado do Planalto também, semana passada, pelo que a pessoa me informou. Deixaram todos os galhos no meio do... atirado, não recolheram. Isso já é um serviço que a gente sempre comenta aqui, né? Vai roçar, já leva uma caçamba, vai ou leva uma pessoa para ir tirando no meio da estrada. Aí a pessoa, eu pedi até para a pessoa me confirmar que se não fossem hoje, que era para me confirmar que eu ia fazer o pedido aqui. Outra reclamação também lá na limpeza, fizeram a limpeza da pracinha da Vila Nova, do Sovaco da Cobra lá, e que desce para a Sanga, tem uma valeta ali por perto do Possato, que eles disseram que estão botando, corta a grama e os entulhos, sujeira ali da pracinha, estão largando naquela valeta. E aí, diz que até quem faz a limpeza daquela valeta lá é o seu Possato com uma enxada. Então, aí tu vai lá colocar, né, fica até uma falta de respeito com o senhor que vai lá e faz um serviço que seria da prefeitura, limpar aquela sarjeta, meter uma reta lá naquilo lá. Então, fica até, eu perguntei, disse, tá, mas como é que largaram aqui? Ele me citou o nome do funcionário. Eu disse, não, pode deixar que eu vou pedir lá, que tenha consciência, né? O cara já está cuidando do serviço, já está ajudando a prefeitura ali, né? Manter aquilo ali limpo. Então, daí tu vai lá jogar em tudo para o cara tirar até. E já indo na linha da Sanga da Vila Nova, eu e Daniel, a gente indicou as emendas impositivas que não saem do papel, não sei quando que vai sair, que o vereador, que foi o Neto, que disse que já estava andando e que o prefeito ia dar um destino. E os nossos 50 mil, meio do Daniel, a gente destinou lá, porque a gente sabe exatamente aquele problema, que cada vez que a gente passa por lá, a gente, em campanha, nem se fala, né, o que é comentado essa Sanga da Vila Nova, mas ninguém se mexe em fazer. E é o que eu acabo de dizer, o Roger comentou antes. Se cada um fizer um pouquinho, um dia vai terminar aquela Sanga. Se não começar, claro, nunca vai sair do papel. É uma obra cara, a gente tem que ser consciente que é uma obra cara, não vai ser um prefeito que vai fazer aquela obra. É uma obra muito cara, então tem que ser aos poucos. Nós mandamos 50 mil, já vai para um ano. Já vai encerrar o ano e não levar uma pedra para lá. Então, é essas coisas que a gente cobra aqui e não tem retorno. Agora, também, antes de chegar na sessão, que recebi uma foto de um carro que bateu num cachorro. O cara indignado. E é o que a gente fala. A gente aprovou a lei aqui para o executivo mexer nessa lei. O cara vai ficar com prejuízo do carro. Quem é que vai pagar? Vai de atrás, o cachorro não é meu, o cachorro não é de ninguém. Isso foi num carro, quebrou um para-choque. Mas se é uma moto e cruza, não... Entendeu? Então o executivo tem que tomar providência nessa questão dos cachorros o quanto antes. O animal não é o culpado. O culpado são os donos, tem que ir de atrás, essa coisa aí tem que resolver. Eu acredito que todos vocês recebem reclamação nessa questão. Só que não, nada é feito, a gente fala e nada é resolvido. Então a gente quer a solução, que é o que o povo nos cobra. Era isso por hoje, senhor presidente, agradeço a atenção.
Quinto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Saudar os nossos homenageados, visitantes aqui dessa casa, o senhor Oswaldo e também o senhor Juremar. E o senhor Valdeci e a prof. Mara, que estiveram aqui, já saíram também a nosso registro, a nossa saudação. E falar um pouquinho mais aqui da 87.9, que, na verdade, como falei antes, faz parte do dia a dia da nossa comunidade. E aí entra toda uma programação feita com muito carinho, com muita atenção pela direção da 87.9. Né? E aquele pessoal que fica ali para saber a notícia do esporte de manhã cedo, né? O Grêmio, o Inter, né? Que o pessoal fica ligadinho para saber. Né? As notícias do dia a dia, aquilo que é manchete, que o Oswaldo, com tanta propriedade, e há tantos anos faz para a nossa comunidade, levando aquela informação, aquilo que está ali. Interessante que muitos comunicadores, eles avançam mais do que o que está ali, né? Muitos comunicadores tentam passar a sua opinião para o ouvinte. A Rádio 87, na pessoa do Oswaldo, passa aquilo que está ali, limitando-se mais ou menos dentro daquilo que está escrito. Até porque qualquer coisa estava escrito. Né? Então, é uma programação confiável. É, a Rádio Nova Esperança leva informação confiável. Né? Porque eu sempre falo com os meus colegas de rádio, que a gente, como você sabe, a gente tem uma programação na 87.9, e fazer um programa de rádio uma vez por semana é uma coisa. Fazer rádio todos os dias é bem diferente, né? Requer um preparo, requer que a pessoa tenha um talento para fazer e levar a informação certinha. Então, os parabéns à nossa Rádio Nova Esperança. Os parabéns para a programação que leva o horóscopo, a hora certa, enfim, a música, a previsão do tempo, né? Né? A previsão do tempo, né? A Loteria Federal, né? É, a Loteria Federal? Ora, se eu não sei. Então aqui, não, se tivesse uma filmadora aqui, o cenário era diferente. Mas não tem, né? Então, tá todo mundo à vontade aqui. Mas assim, ó, falando, né, parabenizar o Quinho, que foi o grande, aquele cara que correu atrás, que convidou o Oswaldo e disse assim: nós estamos aqui em São Francisco fazendo o quê? Ah, vamos para Nova Esperança, que lá tem que colocar uma rádio funcionar, e aí os caras se vieram, né? E aí está aí, né? Então, brincando um pouquinho, mas sem dúvida nenhuma registrar os 20 anos da 87, que traz para nós um grande orgulho. A gente foi o idealizador da homenagem, mas a gente teve aqui dentro dos pares desta casa uma adesão total. Né? Então também agradeço, porque foi de comum acordo e todo mundo se manifestou favoravelmente. Eu quero agradecer aos meus colegas vereadores. Também eu queria parabenizar o pessoal do Planalto pelo quarto encontro de gaiteiro. O Oswaldo também esteve lá fazendo a coordenação da apresentação dos gaiteiros e cuidando da programação, né? E a comunidade que se empenhou, que recebeu tão bem os seus visitantes, o pessoal que por lá esteve. Então, registrar aqui os parabéns. A questão da ambulância, os vereadores que por aqui falaram já se manifestaram e a gente só quer endossar aquilo que os vereadores falaram. É necessário, né, que o município invista, é necessário que o município corra atrás, é necessário que tenha projetos, mas sem dúvida nenhuma, é necessário que as coisas aconteçam, como aconteceu a questão da ambulância, que está aí um equipamento de ótima qualidade, com instrumentos para socorrer um paciente, se necessário for, e a gente reza e diga que, e fala que, bom que ninguém precisasse, né? Mas a gente sabe que a vida é assim. E uma hora ou outra, alguém vai precisar e o veículo está aí equipado para bem atender o cidadão. Na verdade, a gente trabalha para o cidadão. A gente quer que o cidadão, que a comunidade, receba o melhor tratamento possível. Não, às vezes, nem sempre é possível. Mas quando é possível, que a comunidade tenha um bom serviço, um serviço de qualidade. E é isso que a administração pensou em Nova Esperança quando comprou esse equipamento. Um equipamento de última geração, bem equipada para oferecer um bom serviço. Também queria falar o seguinte, que de sexta-feira para cá nós temos sinal do Wi-Fi no Curuçu. Esse foi um pedido meu, de vereador, solicitei ao executivo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, com a secretária Alcione, e a empresa do Jarbas, já instalaram o equipamento lá. Então, qual era o nosso objetivo quando a gente trouxe para essa casa, que os vereadores também concordaram, né? Era justamente colocar para as pessoas que usam muito hoje o transporte Uber, né? Combinam com o cara que está passando aí, um veículo que está indo para Santa Maria, ó, passa no Curuçu, espera lá. Não tinha comunicação ali, né? Hoje nós temos esse sinal do Wi-Fi que vai facilitar a comunicação entre as pessoas e entre todas as pessoas, porque ele é aberto. A pessoa chega ali e já o aparelho já vai sinalizar que o sinal está disponível. Então eu queria agradecer aos vereadores também pelo apoio, agradecer à administração por nos atender. E como eu falei antes, a gente faz isso porque a gente sente que tem algumas coisas que são necessárias. E essa era uma situação que a gente viveu até hoje. Ali no Curuçu não tinha sinal, um ponto cego da geografia que não permite que chegue sinal de telefone ali. Agora nós temos o Wi-Fi. E na verdade, hoje todo mundo está usando esse telefone, smartphone, que é o que permite fazer esse tipo de chamada, mensagem, enfim. Então quero agradecer o pessoal aí por esse serviço que fica para a Nova Esperança muito bom. Eu acho que seria isso, senhoras e senhores vereadores. Devolvo a palavra à mesa.
Sexto vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal que está aqui na Câmara hoje, foram homenageados, como já bem citados e merecida essa homenagem mais uma vez. E mais uma vez aos ouvintes da 87.9 que nos escutam. Hoje eu vou começar parabenizando também o vereador Juscelino, né? Teve a iniciativa aí dessa homenagem à Rádio Nova Esperança, mais que justa. E elevar o seu Ibope também, dando os parabéns por essa indicação do Wi-Fi aí no Curuçu. Eu acho que a tecnologia está aí e onde for possível a gente tem que disponibilizar ela, né? Tem que disponibilizar para a comunidade, para todo mundo usar e ser útil, né? Não ficar só passando o dedo na tela do telefone, né? Então, é para isso que serve, para necessidades e também, nós vamos dizer, que para uma distração, né? Vamos lá, então, hoje. Também gostaria de falar do serviço feito aí pela secretária de obras. Acho que estão começando tarde, mas nunca é tarde, digamos assim, a fechar o nosso parque de obras ali e agricultura. Eu acho que mais do que a tempo já era para estar fechado e monitorado, porque é um parque que tem um grande valor de maquinário ali, né, ferramentas e tudo mais. Então, eu acho que tem que zelar o patrimônio público, porque hoje em dia tudo é dinheiro. Também falar dos reparos que foi feito nas cabeceiras das pontas da cidade, aí, muito bom, é um serviço que tem que olhar, enxergar e fazer. Não adianta só ser comentado e não fazer, então agora foi feito. Vai os parabéns, porque não é assim, a gente vem aqui só cobrar e dizer que a gente só cobra. O que é bom a gente tem que elogiar. Então, eu gostaria de deixar o meu reconhecimento. Gostaria de falar também da ambulância. Sei que a gente não pode comentar hoje o nome dos deputados, mas gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Administração, os deputados que não mediram esforços para mandar essas emendas. Né, o município era uma carência muito grande, as ambulâncias. A gente, desde que entrou nessa casa, era uma cobrança forte. Passou aí um ano e 7, 8 meses de administração, até que temos 2 ambulâncias. Isso é bom para os motoristas que viajam com segurança, mais ainda para os pacientes que a gente gostaria que não precisasse, mas infelizmente precisam e muito de um veículo assim. Então, acho que o município ganha, ganha muito, a comunidade merece, e é assim que o nosso município tem que ser tratado, a nossa comunidade. Também hoje eu gostaria de fazer um pedido de providência, recebi hoje uma reclamação que precisa de um reparo de duas lâmpadas, ali na rua Ana Gioda Vial, que entra ali na barragem, digamos assim, no Arida, ali no Gare, ali. Eu acho que a iluminação da cidade de LED está ficando bonito, mas a gente não pode esquecer dos lugares que ainda falta ser consertado as lâmpadas. Está bastante escuro ali aquela rua e era bom verificar. E também tem assim, ó, já que se forem lá realizar o serviço, tem dois postes ali bastante distantes um do outro. Aí tem que olhar lá quem for fazer, se coloca uma lâmpada mais forte ou um alongador maior no poste. Já que vai fazer, já faz para ficar bom. Por hoje seria isso, meu muito obrigado e boa noite.
Sétimo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias que são a secretária aqui, ao pessoal jurídico da Câmara, o Osvaldo, nosso visitante e homenageado, o Juremar, nosso visitante e homenageado aí, e o pessoal de casa que está nós assistindo, escutando. Eu quero aqui divulgar a programação da Semana da Pátria. Programação quinta, dia 1º, abertura da Semana da Pátria às 8 horas na Praça Central, com apresentação das escolas do município. Domingo, dia 4, desfile cívico às 15 horas e 30 minutos na Praça Central, com acompanhamento musical da Banda Marcial Cepala, do município de Caciqui, com a participação das escolas municipais e estaduais do município e demais entidades. Então está aí o convite para a abertura da Semana da Pátria no nosso município. Que bom que esse ano vão ter, porque faz 2 anos que não tem desfile, por causa da pandemia. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita de nós ver as pessoas, pelo menos as crianças desfilando, né? Crianças. Fomos convidados também aqui para fazer parte, mas o Roger já não quis, porque está meio velho, não acerta mais o passo. Mas tudo bem, os vereadores confirmaram que vão lá participar do desfile. Vão ali para ver o desfile. Eu queria aqui também dar mais uma pinceladinha da rádio aqui, que eu sempre achei muito importante, é aquilo que falaram aqui, que quando falavam de abrir rádio, a gente até não acreditava, né? Ah, ora, Nova Esperança, uma cidadezinha pequena ter rádio, né? E hoje temos aí uma rádio potente aí, e divulgando aquilo que a gente gosta de ouvir, e o comércio local, enfim, todas as coisas da rádio. E com nós, quando liguemos o rádio lá, que está o Osvaldo, parece que a gente engrandece aí, né? Então, parabéns ao Juremar, e o Osvaldo e o Quinho, que hora a pouco sai daí. Eu queria aqui dizer umas coisas da Secretaria da de Obras, que hoje estava abrindo umas ruas lá no Novo Horizonte, abriu duas ruas lá, essa rua é para os terrenos, aqueles que vão ser sorteados, então estão abrindo as ruas lá hoje, e amanhã estão indo aqui para a Banda do Estadielo colocar uns bueiros ali, e chegou mais 68 lâmpadas, colocaram 60 lâmpadas, que agora há pouco falaram aí, e chegou mais 68 para ser colocado essa semana dessas lâmpadas LED aí. Então, que bom que veio mais uma lâmpada aí para colocar na nossa cidade aí. Aqui vai falar aqui da ambulância. Isso é uma coisa muito importante para nós aí. E uma ambulância do estilo dessa aí, o conforto que os pacientes vão ter, né? Uma ambulância que o município esperava há muito tempo. Que bom que hoje chegou. Saiu a licitação, não dava certo. Hoje as coisas são bem confusas, né? Não é como a gente quer. E que, enfim, que está aí na frente, aí logo, logo está à disposição da nossa comunidade. Que bom para nós do município. E logo, logo também chega, está sendo comprado mais uma caçamba truque. Então, demora um pouco da burocracia que tem. Mas, enfim, daqui a pouquinho também está aí essa aí, né? Que nem chegou o carregador, chegou, né? Então as coisas, nós temos que ter paciência. Está sendo reformada a outra do PAC 2, né? Então já temos duas pequenas, novas, e com mais duas, uma reformada e outra nova truque, aí vai dar para consertar melhor, dar um atendimento melhor ao nosso município, em questão de estrada, de aterramento de terrenos e coisas assim, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, das vezes, não é como a gente quer, mas as coisas estão andando. A gente vai ver aquilo, o vereador Rodrigo dos Galhos, aquele, a gente também não concorda que isso aconteça, tem que ir uma reta de atraso, uma coisa assim que não atrapalha ou até arriscar um carro, das vezes, que a gente não gostaria que aconteça para ninguém. Posso usar, vereadora?
Não, só agora que o senhor falou no terreno, né? O pessoal tinha me perguntado se, como vai ter o desfile domingo, se vai continuar também o sorteio dos terrenos domingo ou se vai mudar. Ah, tá. Está
então, na programação.
Ah, tá. Então só para o pessoal saber que vai continuar igual.
Vai continuar. Eu acho que no momento era isso. E devolvo a palavra mesmo.
Oitavo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui hoje, o Nico e o seu Oswaldo Pinto. Gostaria de parabenizar também pelos 20 anos da nossa rádio. Muita informação e notícias. Parabéns pelos 20 anos. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a sanga da Vila Nova. Eu estive lá junto com a vereadora Fran. Aquela obra foi começada, se não estou enganado, de canalização, tempo do Mauro. Depois não foi dada sequência. Não estou aqui a achar culpados, mas sim nós tínhamos que achar a solução para aquele problema lá. Porque o que aquelas famílias passam lá, só eles mesmo. É mau cheiro, é inseto, quando chove transborda. Quando a gente vem falar em calçamento, eu gostaria que... Ah, que não tem calçamento, tem barro. Eu gostaria que essas pessoas que não têm calçamento fossem lá ver a situação daquelas famílias lá. Aquilo sim que é problema. Pode falar, vereador.
Obrigado, vereador, pela parte. É só para colocar a questão da história da sanga da Vila Nova ali. O ex-prefeito Mauro fez uma parte e a administração Segato e Dutti foi talvez a administração que mais fez ali, porque a gente fez aquela escoramento, né, com pedra, com matacão, né? É uma espécie de muro, né? A gente chama de galeria, né? Se chama de galeria. Mas ali nós temos um problema que é o seguinte: aquele trabalho que a gente fez, ele foi se deteriorando com o tempo, né? Então precisa de uma reforma daquilo ali, precisa de um trabalho do engenheiro, tem que ir lá e tem que ver. Mas só para esclarecer que a gente fez essa parte aí, ó, e na época ficou muito bom, mas isso já faz 10...
Ninguém da sequência.
Então tem que seguir. Mas eu acredito, né, vereador, que a administração também está olhando isso, né, e daqui a pouco a gente vai ter uma resposta para essas pessoas aí. Obrigado, vereador.
Só um momentinho para colocar aqui uma coisa que, na época, né, foi na época do Mauro, foi feita a tubulação lá. E ficou bem feita, mas ela não conseguiu dar vazão, né? Então houve uma enchente que levou tudo, arrebentou tudo. A enchente foi em 2009. Eu me lembro, depois teve a seca de 2012. E aí então o prefeito era o Segato, o Dutti era o vice, eu era secretário de Obras e Agricultura na época. Aí resolvemos a fazer aquela parte com o muro, né? E foi o que solucionou, não deu mais problemas. Claro, agora vamos ter que dar continuidade naquilo, né? Temos que fazer os consertos necessários, né? Porque hoje essas sanga ou esses riachinhos, assim, eles não podem ser mais cobertos em cima, né? Eles têm que ser abertos, né? Não tem mais essa de tu fazer e concretar em cima, né? Isso é proibido, né? Segundo a informação que eu tenho. Mas eu acho que o prefeito tem uma intenção de trabalhar nesse sentido que já nós estávamos falando nessa questão aí. Obrigado.
Então eu não quero achar culpado, nós temos que achar a solução, né?
Vereador, mas de qualquer forma a bancada, para resumir, né, não ficar tomando seu tempo, a bancada se compromete em conversar com o prefeito e trazer uma resposta para vocês.
E eu também vou tentar mandar ofício para o senador e para deputado e ver se a gente consegue uma emenda para solucionar esse problema. Também gostaria de falar a questão das respostas de denúncia. Eu peguei uma aqui que eu achei que era mais importante, que é a questão da cesta básica. E eu vou falar de um item só, que é aqui que fala renda máxima 2, salário e meio, em torno de R$3.000. Praticamente todos os produtores têm direito com essa renda de R$3.000. Acho que nenhum produtor que mora no interior vai ter uma renda de R$3.000 por mês. Mas deixar bem claro que não tem para todos, né? Mas aí vem a questão que o pessoal nos cobra muito e reclama muito. Eu vou só dar dois exemplos. Dois moradores, dois irmãos, um do lado do outro. Um pegou, outro não pegou. Só um exemplo. E outro exemplo que eu quero dar. Mora o pai e dois filhos. Os três pegaram da mesma família. Essa é a reclamação que o pessoal nos reclama. Entenderam? Se os três pegaram lá no podido, de repente dá uma para eles e dá para os outros. Isso que o pessoal nos cobra bastante, isso aí. E o prefeito também respondeu as sete denúncias que teve, abriu uma sindicância. Eu não sei mais o que falar sobre as denúncias, eu acho que de repente nós tínhamos que sentar antes do nosso vereador e ver o que nós podíamos fazer, né, para vir aqui e não ficar conversando e expondo para a comunidade isso aí.
Vereador, a gente conversou com o prefeito na semana passada, na sexta, eu estive aqui e hoje com ele de novo, e elas vão ser todas respondidas conforme está vindo. E aquelas, vocês sabem muito bem que tem umas denúncias que vêm que... Né,
não, nem vale a pena nós estar falando.
Mas aquelas que forem de suma importância, né, vai ser aberto sindicância. Só para dar um retorno para
vocês. Tá certo. Então, essa questão da cesta básica, acho que ficou bem claro para a comunidade. E era isso, senhor presidente, eu vou falar para a mesa.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 64, de 24 de agosto de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 64, de 24 de agosto de 2022. Altera o parágrafo único do artigo 2º da lei número 1776, de 17 de dezembro de 2019, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo de alterar o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 1776, de 19 de dezembro de 2019, estipulando novo prazo até 17 de dezembro de 2025 para a construção de prédios industriais nos bens imóveis doados para as empresas Ana Silvia Silvério Estrela ME, Oli Fonseca de Lima e Bevenhu e Gastaldo e Companhia Limitada, comprovando-se a finalidade referente ao uso dos terrenos doados pelo município. A referida lei deve-se à necessidade de prorrogação do prazo previsto para a conclusão dos prédios nos imóveis doados, ao qual os beneficiários não conseguiram dar início em virtude das dificuldades financeiras provocadas pela pandemia do Covid-19, nos termos dos ofícios encaminhados pelas empresas que seguem em anexo. Com isso, visa-se proporcionar às empresas beneficiárias uma nova chance para que sejam atingidas as finalidades da lei, destacando complementarmente que este grupo de empresários desempenha papel importante no município, gerando empregos e renda à nossa população. Fato é que a presente proposição de dilação de prazo visa exclusivamente interesse social na medida em que oportuniza a melhor organização dessas empresas por um prazo mais adequado às suas necessidades, sendo inegável, portanto, o interesse público consistente na proposição ora levada à apreciação do Legislativo, porque os seus efeitos serão observáveis pela população. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 05 de 2022.
Justificativa ao projeto de resolução número 5 de 2022. Nobres vereadores, o projeto de texto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul e da outras providências. A criação da referida Procuradoria tem por objetivo o combate à violência e à discriminação contra as mulheres, promovendo audiências públicas, palestras, seminários e dentre outras formações. A Procuradoria buscará representar e defender todas as mulheres, recebendo e encaminhando denúncias de violência e discriminação, fiscalizando e acompanhando a execução de programas dos governos que visem a igualdade de gênero, bem como cooperar com organismos municipais, nacionais e internacionais, além de promover a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogo pela aprovação dos senhores vereadores ao projeto de resolução, ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 24 de agosto de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressistas.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 63 do projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022.
Parecer número 63 ao projeto de lei número 58, de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 966, de 12 de julho de 2006, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa anexa ao presente projeto de lei, se mostra importante a alteração solicitada pelo Poder Executivo, ao passo que o prazo de apenas um ano de validade da permissão de exploração de serviços de táxi é muito curto, se mostrando razoável o aumento para 5 anos. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Frizo, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Frizo, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 63 e o projeto número 58 em discussão. Coloco o parecer número 63 e o projeto número 58 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 64 e do projeto de lei número 61, de 18 de agosto de 2022.
Parecer número 64 ao projeto de lei número 61, de 2022. um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 02, 03, 04, 05, 30 e 31 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade dos contratos administrativos de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da rede de ensino municipal até o final do corrente ano letivo, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 61, de 18 de agosto de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 64 e o projeto número 61 em discussão. Coloco o parecer número 64 e o projeto número 61 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 65 e do projeto de lei número 62, de 18 de agosto de 2022.
Parecer número 65 ao projeto de lei número 62 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 01 de 2020 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da enfermeira em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 62, de 18 de agosto de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 65 e o projeto número 62 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 65 e o projeto número 62 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança. Eu ia pedir uma parte para o vereador Márcio, mas ele já tinha sido muito interrompido pelos colegas, né? Daí eu não quis tomar mais um tempo para ele não perder o raciocínio. Mas a questão das denúncias me ficou uma dúvida e eu gostaria que trouxesse um esclarecimento na próxima sessão, já que o vereador Getúlio se propôs a trazer. Como vai ser os critérios que vai ser aberto às sindicatos? Ou é simplesmente ele vai olhar, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero, aquela eu não quero. Não pode ser assim, vereador. Tem que dar tamanha importância para o tipo de denúncia. Teve várias denúncias, vereador, com extremo apontamento de desvio de dinheiro, de isso, daquele outro, e até agora nada. Qual é a importância disso aí? Entendeu? A gente quer, por exemplo, eu pedi um relatório dos GPS dos carros dos últimos 15 dias. Simplesmente ele disse que olhou e não achou nada. Isso para mim não serve como esclarecimento para o povo. Eu não estou aqui. Eu quero que o povo fique sabendo A verdade, o que que tem? Me manda o relatório do GPS. Eu vou dizer que, ó, tá aqui, ó, povo, não tem nada. Foi tudo uma fofoca. Então, é isso que a gente quer, vereador. A gente não... Ele não pode, assim, simplesmente ele decidir essa aqui, abrir essa aqui, eu não vou abrir essa aqui. Abre daí tu... A do vereador Márcio era uma anônima, que nem a gente já comentou aqui, e foi acatado, entendeu? Ele podia muito bem dizer, não, que não tem importância. Não, o Márcio não fez. O Márcio não tem envolvimento, tu entendeu? Estão entendendo meu raciocínio? É isso que a gente quer, transparência de como e que jeito que vai ser aberto as sindicâncias. Porque as respostas no papel é fácil tu botar no papel, escrever, respondi porque eu não vi, porque não... É simples, né? Então a gente quer clareza. E a questão da sanga da Vila Nova, que é de anos que vem debatida, né? Que nem o vereador Dutti falou, que quando foi vice-prefeito fizeram uma parte, o Mauro fez uma parte, o Antão fez um trechinho pequeno, mas fez também. Então eu acho que vai ter que ser assim. É um problema que corta a cidade, né, e prejudica bastante morador. Então eu acho que tem que ser cada pouquinho, até botar no orçamento do ano que vem, 100 mil por ano, se tem um meio, achar um, né? Achar 100 mil por ano, 150 mil por ano, e colocando na LOA, que daí fica o município fica obrigado, pelo menos, botar 100 mil e não... Ó, o povo já sabe, ó, 100 mil esse ano, 100 mil outro ano, um dia termina. Né? Eu vejo desse jeito. Já falei na época do Antão, no começo a gente começou com muitas dificuldades financeiras, e depois, quando não dava para fazer quase mais nada por causa da pandemia, que teve a 1713, a gente teve bastante problema na questão, mas deixou recurso para ser investido. Então, eu acho que dá para colocar, eu acho que todos os vereadores concordam que é o único jeito. Não adianta nós ir lá prometer para aquele povo como fazer num ano, num mandato, não faz, não. Eu não, tomara que nem eu disse, pegar uma emenda muito grande seria perfeito para o município, né? Conseguir uma emenda lá para fazer aquele serviço de uma vez só. Então, era esse esclarecimento que eu tinha. Agradeço a atenção de todos.
Segundo líder do PL, não vai fazer uso. Terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, com relação, eu venho aqui para abordar a questão da sanga da Vila Nova, né? A nossa bancada está estreitando conversas com o Executivo. Faz horas que a gente vem debatendo esse assunto e a gente também, a exemplo dos vereadores, também temos esse desejo de realizar parte, né, porque fazer toda é impossível, mas existe um tratamento por parte do Executivo bastante responsável nesse sentido, um estudo bem aprofundado, e nós temos que fazer. Nós vamos ter a coragem de fazer essa parte aí, pelo menos no que puder a administração fazer, vamos executar pelo menos um pedaço, né? E tem que ver também a questão dos reparos daquela parte que foi feita anteriormente, que vem sofrendo, né, com o passar do tempo, né? Se tu não dá manutenção, às vezes acontece de precisar da gente rever essa questão. Outra questão que eu queria abordar aqui, com relação às denúncias. A gente vê que colocar no papel, como o vereador Rodrigo falou, é muito simples. Levantar uma denúncia anônima é muito mais fácil ainda. Difícil é provar. Difícil é levantar elementos suficientes para dar poder ao executivo encaminhar a abertura de uma sindicância. Mas o de fato é que aí existe a comissão de sindicância. E aí que eu respondo ao vereador Rodrigo. A comissão de sindicância vai receber a documentação do executivo, baseada nas informações que nós temos, os elementos que o executivo tem, e vai encaminhar o pedido de abertura de sindicância. Aí, a comissão de sindicância que vai analisar e vai recolher a juntada de documentos para prosseguir esse processo de investigação. Tanto quanto o vereador, né, que abordou o assunto aqui, nós também queremos que as coisas fiquem esclarecidas, né? Por isso que a gente concorda com o Executivo de que em algumas questões, como falou o Márcio aqui, nosso colega vereador, seja aberta a sindicância e que os envolvidos sejam investigados para que a gente possa falar apenas a verdade. Obrigado, senhor presidente.
Devolvo a palavra à mesa.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2022.